Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra de Deus com o propósito de estudarmos cada um dos livros bíblicos com seriedade, com abertura de mente e de coração, para adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos conhecer mais o Seu querer para as nossas vidas. Por quê? Porque a Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso, eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia aplicando-a em nossas vidas. E eu quero aproveitar então a oportunidade para agradecer a você que tem nos escrito, que tem compartilhado sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida ministerial. Hoje, por exemplo, eu registro um e-mail que a GM nos enviou de São Paulo, no estado de São Paulo. Essa querida irmã, ex-aluna, enviou a seguinte mensagem. Pastor Itamir, saudações. Escrevo com muita alegria. No meu trabalho, enquanto pesquisava notícias pela internet, me deparei com a RTM. Já a conhecia, mas não havia acessado ainda pela internet e fiquei muito feliz por ser fácil e rápido esse acesso. E o melhor é que não atrapalha o meu expediente de trabalho, o que não seria possível se eu fosse localizar a RTM pelo rádio. Naquele dia, exatamente, qual foi a minha surpresa? Ouvi o pastor Itamir, saudoso professor, sendo sua ex-aluna lá da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Me alegrei em ouvi-lo novamente. Foi reconfortante refletir sobre a Palavra de Deus através da Bíblia, pois a cada tempo o seu Espírito Santo nos fala algo que vem de encontro às nossas necessidades. Foi o que aconteceu comigo no dia em que eu ouvi sobre a Carta da Alegria aos Filipenses. Desde lá, tenho ouvido a sequência dos estudos que tem me edificado muito. Agradeço a Deus por sua vida, pelo seu testemunho, que Deus o abençoe para falar a muitos corações. Paz e alegria no seu coração e para toda a equipe da RTM. Lembro-me de quando criança, minha mãe sintonizava a RTM às 5 da manhã. Despertava-nos para ir à escola e ela para o trabalho. Isso na década de 80, lá na cidade de Marabá, no Pará. E era a RTM que nós ouvíamos. Querida GM, querida irmã e querida ex-aluna, que bom receber essa mensagem tão bonita. Obrigado por suas palavras e eu quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar diariamente esse tempo para o estudo da Palavra de Deus. Você sabe que essa prática tão saudável é fundamental, mas, infelizmente, não se vê na maioria dos cristãos esse amor pela Palavra, pelo estudo bíblico. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentar diariamente. E espero continuar contando com a sua sintonia e com as suas orações. Para isso, eu quero convidá-la, nesse momento, a elevar a Deus as nossas orações. E eu quero convidar também a você, meu amigo, que está me ouvindo, a todos que estão sintonizados agora para buscarmos o nosso Senhor numa palavra de oração. Pai de amor, obrigado porque podemos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa boa e gostosa e edificante comunhão contigo. Abençoa, Senhor, as nossas atividades e dá-nos cada vez mais amor pela Tua Palavra. Oriente-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos Isaías 36, 1 a 37, 38. Esse texto é como um apêndice dos capítulos 1 a 35, a primeira parte desse livro de profecias. Iniciamos agora uma nova sessão dentro do livro de profecias. Aqui nós temos o primeiro de dois trechos que mostram a influência que Isaías exercia sobre o reinado de Judá. No próximo programa, veremos o segundo texto, Isaías 38, 1 a 39, 8. Onde vai ficar muito clara a importância que Isaías tinha, esse homem de Deus, ele tinha uma importância vital sobre a nação e especificamente sobre os reis e particularmente sobre o rei Ezequias. Nós vamos encontrar o profeta atuando direta e objetivamente em três episódios. Na invasão de Judá e Jerusalém pelos assírios, que ocorreu por volta de 701 a.C., conforme o texto desses capítulos 36 e 37, alvos de nossas reflexões nesse programa. Nós vamos encontrar também Isaías atuando na doença e na cura do rei Ezequias, acontecida nessa mesma ocasião, conforme o texto do capítulo 38. E, em terceiro lugar, nós vamos encontrar a atuação de Isaías na embaixada judaica enviada por Merodaque Baladã, filho do rei da Babilônia, como presente de satisfação pelo restabelecimento da doença de Ezequias. Em todas essas situações, na ruidosa ameaça dos inimigos assírios, na precipitada demonstração das riquezas por parte de Ezequias e na dolorosa invasão do inimigo babilônico, o que veremos é que a presença e o cuidado de Deus para com o seu povo era constante. Diante, então, dessa constatação, diante desse fato real, encorajador do livramento divino, o título que nós podemos propor para esse trecho, Isaías 36, 1 a 37, 38, então o título é o seguinte. Se você tiver condições, pode anotar. O livramento do Senhor é concedido aos que o buscam. Eu repito, esse é o título desses dois capítulos, capítulo 36 e 37. O livramento do Senhor é concedido aos que o buscam. Muito bem, quando o exército assírio tinha passado sobre a Síria e Israel como um rolo compressor e estava atacando Judá, conquistando então as suas cidades fortificadas, esse exército chegou também e se posicionou contra Jerusalém e cercou a cidade de Jerusalém. Senaqueribe, o rei assírio, escreveu em suas próprias crônicas que tinha fechado Ezequias, rei de Judá, como um pássaro numa gaiola. A conquista de Jerusalém, capital de Judá, parecia inevitável. Ela aconteceria a qualquer momento. Contudo, uma vez que o monarca assírio precisava lutar em outras frentes de batalha, ele preferiu simplesmente intimidar os israelitas para que se rendessem. Então, ele enviou Rabsaqué, seu principal oficial, a Jerusalém para começar uma campanha de propaganda destinada a persuadir os homens de Judá a desistirem de lutar. Três capítulos bíblicos registram esse episódio e o discurso de Rabsaqué. 2 Reis 18, 2 Crônicas 32 e esse texto do capítulo 36. O discurso foi planejado para desmotivar os cidadãos de Jerusalém e os dirigentes da cidade para não lutarem mais. As palavras desse oficial assírio tinham a intenção de mostrar aos judeus que estavam sem esperança e o melhor que eles tinham para fazer era permitir que os assírios tomassem logo conta da cidade. A tática assíria se parece com as técnicas de Satanás quando Ele usa conosco das suas tentativas para nos levar a ceder e a servi-Lo. Observemos que as técnicas que Senaqueribe usou contra os judeus para ganharmos, então, conhecimento, para ganharmos compreensão das nossas batalhas espirituais no nosso dia a dia. Mas saibamos também que quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração, quando colocamos nele a nossa confiança, podemos contar com o seu livramento. E por isso o princípio que podemos extrair desses capítulos e que se torna aplicável para as nossas vidas, para você e para mim, o princípio é o seguinte. Podemos ver esse princípio nessa frase. Somente quando buscamos o Senhor diante dos problemas, experimentamos o seu maravilhoso livramento. Só quando buscamos o Senhor, querido amigo. Somente quando buscamos o Senhor diante dos problemas, experimentamos o seu maravilhoso livramento. Então, nesse capítulo, nesses dois capítulos, na verdade, no 36 e no 37, nós vamos encontrar cinco ações de Deus que nos possibilitam experimentar o seu livramento. Em primeiro lugar, Deus permite o inimigo pressionar o seu povo. Essa verdade nós encontramos em 36, 1 a 3. Querido amigo, conforme o texto desses versos, esse era o 14º ano do reinado de Ezequias. Isso é, era o ano de 701. Mas ele tinha reinado já por muito tempo como corregente de Acaz, o seu pai, desde 729 até 715. Quando então começou a reinar sozinho por 29 anos, totalizando então um reinado de provavelmente 33 anos. Ezequias foi um bom rei cujo nome tinha um belo significado. Significava fortalecido por Deus. E mesmo sendo esse tipo de homem temente a Deus, ele cometeu alguns erros na sua vida e, sendo provado por Deus, para saber como ia o seu coração, ele enfrentou essa situação delicada, sofrendo essa tentativa assíria de tomar Jerusalém. O que se percebe nesse posicionamento da Síria é que Senaqueribe, seu rei, o rei da Síria, tentou inverter a verdade em erro. Ezequias instituiu amplas reformas na adoração. Ele baniu a idolatria e se opôs à adoração nos lugares altos. Por quê? Porque Deus queria que a adoração fosse oferecida somente em Jerusalém e no templo. Senaqueribe usou essas formas como ponto de partida para atacar e desacreditar Ezequias. Talvez o departamento de inteligência sírio tivesse detectado algum descontentamento entre os judeus pelas reformas que o rei Ezequias tinha promovido. Sua oposição à adoração de ídolos e nos lugares altos certamente deixou alguns judeus se sentindo inseguros. Então, Rabsaqué, o oficial assírio enviado pelo rei Senaqueribe, ao encontrar Eliaquim, Sebna e Joá, auxiliares de Ezequias, argumentou, dizendo o seguinte: acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Querido amigo, ainda hoje, Satanás ataca o nosso desejo de voltar ao padrão de Deus e o nosso repúdio à falsa religião. Satanás inspira os modernos conceitos de tolerância, segundo os quais todos os caminhos são certos, toda adoração é boa, toda crença é válida. Ele faz com que aqueles que se opõem à religião humana e à doutrina dos homens pareçam maus sujeitos. O diabo, na verdade, é mestre na arte de chamar de mal o que é bom e de bom aquilo que é mal. Porém, precisamos ter a coragem de nos colocarmos firmes contra aqueles que querem nos induzir ao erro. Em segundo lugar, então, Deus permite que o inimigo afronte-o pessoalmente. É, capítulo 36, 4 a 22, nós encontramos essa ideia. Em segundo lugar, Deus permite o inimigo afrontá-lo, afrontar a Deus pessoalmente. É interessante a maneira pela qual Deus trata o ser humano que não o teme. Nesse primeiro detalhe, percebemos que Deus permite que os homens, sem temor, na sua ignorância, o afrontem. Rabsaqué, de modo ilusório, declarou ter a aprovação de Deus para desferir o ataque contra Judá. Portanto, com generosidade, ele estava dando oportunidade ao povo de Deus de se render, de se entregar, sem lutar, tornando-se então escravo da Síria. Isso é, ironicamente, ele falou assim: olha, Deus está me dando essa autorização para invadir Judá. Então, o melhor que vocês têm a fazer é se render logo, se entregar logo para Senaqueribe, o rei da Síria. Os assírios declararam que Deus os tinha enviado para vencer Ezequias. Veja só, nós lemos isso no capítulo 18 de 2 Reis, mas essas são palavras do versículo 10 desse capítulo 36. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esse lugar para o destruir? Não, pois o Senhor mesmo me disse: sobre contra a terra e destrói-a. Querido amigo, ele estava mentindo? Os falsos mestres afirmam tipicamente que têm autorização de Deus. É, os falsos profetas predizem com confiança e falam com autoridade pela palavra do Senhor. A ousadia e a especificidade, a ousadia e a particularidade dessas profecias têm ares de verdade. Elas são ditas no estilo de verdadeiras palavras de Deus e são, por demais, convincentes. Mas tenha cuidado, querido amigo. Muitas delas, a maioria delas, são falsas. Satanás é convincente e é o mestre do disfarce. Ele afirma suas mentiras tão ousada e precisamente que são facilmente acreditadas. Não podemos permitir que a confiança nos falsos mestres nos engane. Todos os mestres e ensinamentos precisam ser testados à luz da palavra de Deus. Nenhum Rabsaqué que venha ousadamente afirmando que o Senhor o enviou é verdadeiramente de Deus. A Bíblia é o nosso modelo e qualquer ensinamento que não está à sua altura deve ser rejeitado, não importa quão autorizado o mensageiro possa parecer. Um outro detalhe que podemos observar nessas palavras desse oficial assírio é que ele exagerou no seu próprio poder. Os assírios engrandeceram seu próprio poder e grandeza. Como queriam provocar pavor no povo de Deus, e não só nas autoridades, ao invés de atender ao pedido de que falassem em aramaico, o seu oficial, esse Rabsaqué, para que todos entendessem, falou em hebraico. Então, Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz, em judaico, em hebraico, e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não poderá vos livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Querido amigo, você percebeu nesses versículos, Isaías 36, 13, 14 e 15, que Rabsaqué chamou o rei da Síria de sumo rei? Ele queria que os judeus acreditassem que o poder de Senaqueribe era um poder irresistível e, portanto, eles tinham que se entregar sem lutar. Do mesmo modo, o diabo procura nos convencer de que o seu poder é maior do que a nossa capacidade de resistir. Exagerando a sua força, Satanás nos leva a desculpar os nossos atos e a negar a responsabilidade pessoal por aquilo que fazemos. Afinal de contas, diante dessa tentação, como é que eu poderia resistir? Será que seria possível fazer alguma coisa melhor? Querido amigo, essas são artimanhas de Satanás. Para derrotar a tentação, precisamos ver o poder de Deus. E nós podemos lembrar daquele texto de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Então, Deus nos equipa para ficarmos firmes e resistirmos à tentação, os avanços do diabo. Lembre-se de que ele coloca à nossa disposição, o Senhor Deus nos dá toda a sua armadura para resistirmos e ficarmos firmes contra as ciladas do diabo e apagar os dardos que ele lança contra nós. Não há tentações irresistíveis, querido amigo. Por quê? Porque Deus é mais forte e mais fiel do que Satanás. O Senhor, sim, é o sumo rei. E ainda um outro detalhe, nesse ponto importante, nós precisamos destacar, nessas falsas palavras do oficial assírio, é que ele prometeu bênçãos. Rabi Sakai estava tentando fazer com que os judeus se rendessem. Então, ele poderia ter declarado que a rendição deles não os levaria ao cativeiro. Mas eles teriam acreditado nele porque a política síria de exilar as nações conquistadas era muito bem conhecida. Não dava para acreditar nessa palavra. Então, o que, que ele fez? Ele mudou, ele fez uma abordagem diferente. Ele argumentou o seguinte, que seria sim um cativeiro, mas seria um cativeiro maravilhoso, no qual eles realmente gostariam. Nos versículos 16 e 17, basicamente, os assírios tentavam convencer os judeus que se fossem levados ao exílio, eles, os judeus, o achariam um lugar maravilhoso para viverem. O cativeiro seria mais ou menos uma gostosa estância de férias. Mentira, mentira. O diabo ainda tenta fazer o pecado e as suas consequências parecerem atraentes, querido amigo. Seu ardil, mais velho ainda, é negar o castigo pelo pecado e exagerar os benefícios do pecado. Por exemplo, pense nos anúncios da televisão, promovendo bebidas alcoólicas, promovendo fumo. Eles nunca mostram o bêbado trombando um carro, morrendo, destruindo sua família, morrendo de doença de pulmão ou fumante, na garganta ou no fígado com câncer. Em vez disso, mostram a glória e o encanto do prazer. Satanás faz isso com todo o pecado. Ele recorta cuidadosamente a fotografia do pecado para que mostre somente os aspectos mais atraentes e não revela as amargas consequências que o pecado traz. E assim, Rabi Sakai estava tentando iludir o povo de Judá. Em terceiro lugar, Deus se alegra quando nós buscamos nele o seu socorro. Capítulo 37, 1 a 7, nós encontramos exatamente esse texto lá no livro de 2 Reis 19, 1 a 7. É a passagem paralela. Nesses textos, nós vemos que a atitude de Ezequias, depois que soube dessas palavras de afronta dos assírios, foi a mais sincera possível. Ele rasgou as suas vestes, cobriu-se com panos de saco, e eram essas expressões de pesar, de arrependimento, de luto e certamente de reconhecimento do seu fracasso, do fracasso da sua política de aliança com os egípcios. Mas além de demonstrar o seu pesar e tristeza, ele dirigiu-se ao templo do Senhor para buscar o Senhor. Ele também enviou Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e aí pediram para o profeta Isaías trazer então uma palavra para o rei Ezequias. Perguntaram-lhe se Deus não tinha ouvido aquelas palavras afrontosas ao seu povo e a ele mesmo, certamente demonstrando dependência e reconhecimento do socorro que só podia ser achado em Deus. Ezequias teve uma resposta maravilhosa: não temas, não temas. Querido amigo, essa é a mais reconfortante palavra que podemos ouvir do Senhor. A luta não é nossa, é do próprio Deus. O Senhor daria a justa recompensa ao arrogante blasfemador. Não há inimigo poderoso para Deus. Em quarto lugar, Deus permite que sejamos testados severamente. Capítulo 37, versículos 8 a 13. Novamente temos uma ameaça aqui. E agora essas mesmas palavras são repetidas. Se entreguem para nós. Não lutem. Era irônico que os assírios argumentassem desse modo, porque tinham acabado de firmar que o Senhor era aquele que o tinha enviado para conquistar Jerusalém. Mentirosos. Assim como o diabo tenta nos enganar também. E em quinto lugar, Deus intervém poderosamente, livrando aqueles que o buscam. Nos versículos 14 a 38, do capítulo 38, encerrando o nosso programa, o que vemos aqui é o próprio Ezequias buscando novamente o Senhor e apresentando a ameaça do inimigo, colocando-o na presença do Senhor. Ezequias teve uma grande notícia e e uma grande prova do amor de Deus. Numa noite, num único momento, o anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios. E certamente, Senaqueribe desistiu de invadir Jerusalém e retirou suas tropas. Quando entregamos os nossos problemas a Deus, Ele luta a nossa luta. Por isso, querido amigo, sejamos surdos à propaganda de Satanás e fiquemos sempre com o verdadeiro, vivo Deus, o vencedor. Eu oro para que Deus te inspire completa confiança nele mesmo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças, Senhor.